Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
Aí, boa noite, galera. Estamos começando mais um podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos. Você que tá pensando, porra, deixaram esse cara aí? Sim, deixaram esse cara aqui. O mau humor existe no podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos. E hoje eu tô aqui acompanhado de um trio de ferro pra falar dos clichês da música.
Um trio de ferro.
O trio de ferro do Tenho Mais Discos Que Amigos. Eu vou começar apresentando, então. Fala aí, Thiago Corrêa.
Beleza, galera? Mais uma vez aqui, hoje pra falar desse tema que é um clichê, né? Como diz a Hack, é um clichê falar de clichê. Mas vamos lá.
E agora ela que é a alegria desse podcast.
É o oposto do Fernando.
É o meu oposto, Raqueline Curvelo. E aí?
Olá, olá, tudo bem? Vamos falar de clichê aí, né, gente?
Sim, mas antes, o galã do site.
Pois é.
Maurício Romeu.
Eu olhei pro lado aqui pra ver aquelas fotinhas, né? Porque quando a gente grava, tem o Skype, tem várias fotinhas, eu não vi galã. Caralho, sou eu?
Maurício, o Romeu do site.
Certeza, cara. Assim como o Romeu, eu vou só... Além de dar os meus pitacos dos clichês aí, eu vou usar palavras clichês durante esse podcast inteiro, porque merece.
Clichês são clichês.
Todos os possíveis, cara.
Vai falar todos os clichês que conhece.
É, não, os clichês, palavras clichês, né, cara?
Exatamente, a união faz a força.
De tempos em tempos, né, surgem os dialetos aí que são temporários, vamos usá-los.
Contextualizar essa parada, o que são clichês pra você que passou 100 anos dormindo e nunca ouviu uma música pop na vida? Clichês são ideias, conceitos, manias, qualquer coisa desse tipo que são repetidas com uma certa frequência e que vão se tornando previsíveis dentro de um certo contexto. Contexto, no caso, a música, né? Então, pra começar, eu acho legal a gente começar falando do estilo que é um clichê. Propriamente dito. É a música pop, né? O que vocês acham?
Nossa, acho bem bom a gente começar por música pop, porque realmente é o que você falou. Tudo que é pop, a gente já tá acostumado a ver clichê dentro do pop. De tão acostumado que a gente nem percebe que o clichê é mais clichê, assim. Porque já faz parte da música pop, o clichê.
Sim, o clichê virou regra.
Exato, não é mais a exceção, né? É a regra.
Sim, pra ser pop tem que ser clichê, e vice-versa, né? Não, ou não.
É, não, tem muitas poucas exceções, né? Mas dentro os gêneros é o que mais, né? Cópia da cópia que reinventa e faz, coloca um outro negócio assim, e a ideia é ser clichê pra grudar.
Falam com uma coisa pop que não é clichê.
Que não é clichê, cara? Velho...
Não tem, cara.
Vou voltar mais pra trás aqui.
É pop porque é clichê ou é clichê porque é pop? É?
Não, cara, Michael Jackson não era clichê e era pop.
Mas virou, né?
É, virou, mas assim...
Ele virou clichê, mas então, ele não surgiu clichê.
Ele abriu as portas do clichê para um estilo.
Isso, é verdade. Madonna, então...
Ou seria Michael Jackson um cunhador de clichês? E aí, por isso, ele não é clichê?
É, ele tem esse status de não ser, né? Mas...
Cara, eu acho que clichê, primeira coisa, clichê é uma coisa que deu certo. Um dia deu certo e foi sendo copiado. É. Até que começou a virar um saco, né?
Isso aí pode ser um dia deu certo, né? Uma hora deu certo, alguns minutos deu certo e alguns segundos deu certo, né? Porque morre, isso morre,
né, cara? Depende muito de como isso é utilizado, né, cara? Não dá pra falar também que todo clichê é ruim. Eu acho que um clichê bem colocado, sem exageros, pode agregar valor aí à parada, né?
Uma coisa do pop que eu acho clichê pra caralho, cara, que já deu, né? É aquela voz meio robotizada, feito num talk box, num tecladinho... fazendo aquela vozinha.
É a voz autotune.
É isso, tem esse nome, eu não sabia, né? Esse foi o clichê de 2013, 2012, né? Todo mundo usou isso. Acho que veio.
Não vi muita gente usando essa porra, não.
Eu acho que é isso, cara, demais. Isso veio do Daft Punk. Né?
Exatamente, ia falar deles agora, que é um puta de uma banda celebrada e tá todo mundo babando ovo dos caras esse ano.
Pois é, aí que Daft a Punk pop pra mim vai fazer? Vai mamar na teta do Daft Punk.
Daft
e vai
Punk pra mim
a parada.
É um puta clichê, cara.
Bom, eu tenho que dizer que eu não tenho conhecimento pra falar do Daft Punk.
Tá cheio de clichê aí, isso. Get Lucky. Get Lucky é um clichê, uma música clichê, total.
Fazer clipe. Com a atmosfera anos 70, anos 80, clichê.
Ah, isso é um clichê atual, cara.
Nossa, é um clichê atual.
É um clichê.
E assim, esse Jason Mars, eu acho que foi o último que eu vi fazendo essa parada aí, mas, cara, o Snoop Dogg, ele fez de uma maneira muito foda, naquela sensual seduction e tal. Mas, cara, fica batido, né? Aquela parada.
Você
é de momento.
Você retrô é clichê?
Cara, é.
Depende, cara.
Não, depende. Eu vou usar o exemplo do Daft Punk pra contextualizar isso. Eu não acho que Daft Punk esse ano seja um clichê. Eu acho que eles vão... O tipo de música que eles fizeram com o álbum deles, o Random Access Memories, vai virar clichê. Mas o álbum em si, enquanto lançado, ele foi uma grande novidade.
Você achou uma novidade?
Ele foi uma grande novidade, gente.
Não tem nada de novo ali. Não,
ele foi um dos poucos precursores do ano, assim, em fazer alguma coisa diferente.
Exatamente. Eu acho que...
Não foi uma coisa... Nossa, saca, mas teve o seu merecimento.
É, e tanto foi diferente, tanto foi inovador... que milhares de bandas, milhares de músicos começaram a copiar a fórmula, sabe? E eu acho que o clichê, ele surge exatamente do grande sucesso. Então, Alguém foi lá e fez uma parada completamente nova, completamente diferente, inovador em 395 mil aspectos, pronto. Dali a um ano, todo mundo tá fazendo igual. Essa é a geração do clichê. É aí que o clichê nasce. Porque quando existe a parada inédita, todo mundo abre os olhinhos, começa a fuçar aquilo, começa a investigar e tal. Pra fazer o quê? Pra se inspirar naquilo, pra criar novas coisas. Como diria Chacrinha, tudo se copia, né? Aí a galera vai ouvindo, vai fazendo, vai experimentando, vai adicionando aquele elemento inédito que não é mais inédito, e daqui a pouco todo mundo tá fazendo música igual, e aí nasce o clichê.
Tudo bem, mas vamos imaginar que não existam clichês na música. Você ia gostar de música sem clichê, plenamente sem clichê? Isso é uma coisa que a gente já tá meio automaticamente condicionado a fazer. Se você pega uma música que tem um formato clichê, estruturalmente falando, que eu tô querendo dizer, produção, verso, refrão, verso mais uma vez, refrão, solo, refrão, acaba a música.
Mas eu acho que não dá pra classificar isso como um clichê, né, cara?
Cara, é o clichê.
Você acha que é?
É o clichê do pop, velho. É o clichê do pop. Tenha certeza que existem coisas que elas se tornaram clichês porque... Não sei se eu tô sendo muito profundo, mas o cérebro parece que aceita aquilo de uma forma melhor. Entendeu?
Mas é uma questão de costume, né?
Talvez. Pode ser uma questão de costume. Como pode ser realmente uma coisa que a estrutura diz alguma coisa pra galera que tá ouvindo e por isso ela ficou consolidada. Entendeu?
Vou dar um exemplo aqui, seguindo isso que o Thiago falou, de você pegar, ouvir um disco e ele, assim, soar maneiro do começo ao fim... Você pega o Like a Clockwork do Kings of Stone Age, cara. Tipo assim, ele, de certa forma, ele mergulhou em alguns, assim, algumas batidas que são mais ou menos conhecidas, assim, mas nos compassos audíveis, assim, que você fala, puta, cara, que foda. Quebras de compasso e tudo mais. Isso faz com que o disco seja audível e super foda. E em nenhuma parte, né? pelo menos na minha opinião, em nenhuma música você fala, putz, tá errado isso aqui, sabe? Ele quis fazer um clichê com isso daqui, entendeu? Então essa é a fórmula legal de não ser clichê. Você pode, cara, você pode usar o clichê, mas você pode reciclar ele de uma forma que não vá soar, entendeu? Cara, fazer música em cima de 30, 40 anos que já tem galera fazendo, é difícil fazer uma parada diferente,
inovadora, né?
E tudo mais, cara, não tem, cara. Até o próprio Red Hot, você pega o último disco, às vezes o cara, ele faz o clichê do Red Hot de 20 anos atrás, sacou? Que seria uma parada, pô, ele pode fazer isso, entendeu?
Não, mas é porque. Mas aí não pode ser considerado um clichê, é uma característica,
então,
né?
É uma característica, claro.
Às vezes o cara tá falando assim, não, eu vou compor dentro dos modos que estão dando certo. Porque, pô, eu acho que dificilmente um cara que faz música, ele faz todas as músicas seguindo o mesmo patamar, o mesmo padrão. Quando ele cria música de N formas diferentes. Só que aí ele precisa filtrar essa porra pra colocar no disco.
Sim, mas aí entra aquele negócio que eu falo.
Tem vários fatores.
Exatamente, tem uns filtros.
Mas assim, cara, por exemplo, eu não acredito que o Anthony Kiedis, o Flea, eles chegam, entendeu? E eles dão moral pra produtor, assim, lógico, eles dão, ouvem algumas coisas, mas eu acredito que eles ainda entram naquele contexto do músico sincero que eu conheço, entendeu? Que é um cara que vai, ele chega e aí, galera, tal, faz as vibes deles, viajam, pô, a gente tá ouvindo isso, vamos assimilar, vamos fazer, sem querer, pô, vamos fazer sucesso, vamos fazer um disco, fazer sucesso, não é, entendeu? O Red Hot não é esse tipo de banda. Cara, o Red Hot não é esse tipo de banda, cara, não é.
Se você pegar o One Hot Minute, por exemplo, compara o One Hot Minute com o
California. Puta, cara, mas esse álbum é polêmico, cara. E é tudo bem, cara. Vamos tirar esse álbum. Entendeu? Mas
tá,
porque
cara,
esse é muito polêmico.
Compara o Blood Sugar.
Cara, não, porra.
Mas não dá pra comparar, cara.
Não dá, velho, exatamente.
É uma comparação que não dá pra fazer.
É outra banda entre aspas, cara. É a mesma banda que gravou o California Cage.
Não, cara, mas se você entende o contexto que estava inserido no
negócio... São caras alucinados que eles não são as mesmas pessoas dos primeiros álbuns.
Por isso que eu falei em teoria. Por isso que eu falei em teoria.
Ah, não, tudo bem.
Mas
tudo
aí,
bem.
Pra mim, sabe como isso soa? Vou ser bem sincero. Pra mim, soa que nos primeiros álbuns, a banda tava no propósito de fazer o que eles estavam curtindo fazer. Aí começaram a alcançar entre aspas, sucesso cada vez mais. E aí, quando eles lançam o Californication, eles encontram o formato de música que vende pra caralho. Entendeu? Porque se você pegar quantos hits tem cada disco dos caras, aí você pega o Californication, onde quase tudo virou hit, ou tudo virou hit, porque eu não sou um fã
tudo.
Do Red Hot, assim, como
eu
o Fernando.
Sou, tudo virou.
Eu acho que virou tudo mesmo. O álbum inteiro.
Sacou?
Mesmo,
entendeu qual foi a jogada? Cara, eu não tô falando isso porque eu acho ruim. Eu acho o disco bom. Entendeu? Eu não tô criticando negativamente o disco porque ele seguiu uma fórmula. Mas aí se você pegar, eles repetiram o próximo disco, eu não sei, eu não me lembro o nome, mas eu lembro
By the Way.
O By the Way.
Cara, mas o By the Way é um disco. Se você ouvir o By the Way do começo ao fim e você ouvir o Californication do começo ao fim, são dois discos totalmente diferentes.
Mas seguem a mesma fórmula. Isso foi
uma
coisa que. Isso foi uma coisa que eu percebi. Aí logo depois do By the Way vem o.
O Stadium Arcadia.
O disco duplo.
Isso.
Exatamente. Foi um disco que eles fizeram algumas músicas dentro desse conceito e fizeram algumas músicas que voltavam ao conceito do Blood Sugar. Entendeu?
E
algumas
aí,
pessoas.
Músicas do conceito, By the Way, Californication fizeram sucesso e as músicas Blood Sugar, One Hot Minute e Lararás não fizeram
ficaram
sucesso.
Ficaram de fora. Eu ouvi várias pessoas falando, pô, é um disco que a gente poderia ter resumido num disco só. Não precisava ser um duplo. Não é? Então, 90% das pessoas que ouviram esse disco duplo cortariam as músicas que não seguem o formato Californication.
Mas é porque são pessoas que não conhecem a banda como um
Beleza,
todo.
Beleza, cara, mas aí a gente tá falando de sucesso. A gente tá falando de massa. A gente tá falando. Entendeu? Não é assim, por exemplo. Ah, eu gosto muito de uma banda. Se os caras lançam um lado B toscão, eu tô achando maneiro. Mas, tipo, a grande maioria das pessoas não vai achar maneiro aquilo ali.
Sim, mas eu acho que então o que você acabou de falar meio que prova a questão que você tinha no começo, entendeu? Eu acho que os caras não tão preocupados assim com o sucesso. A maior prova disso é que eles realmente lançaram um álbum duplo. Eles podiam ter feito esse corte, lançado só as músicas no formato Californication, by the way, entre aspas.
Tudo bem, cara. Às vezes
foi vendido mais. Era um formato mais barato, era um formato mais clássico, mas não foi isso que eles fizeram.
Às vezes a preocupação, cara, às vezes a preocupação não tá nem relacionada a sucesso em si. Às vezes a preocupação tá em manter um formato que eles mesmos se sentem bem em fazer. Eles acham que flui melhor assim. Entendeu? O Flea continua tocando pra caralho. O guitarrista continua fazendo aquelas guitarras que não são guitarras muito comuns, vamos dizer assim, né? São guitarras com arranjos um pouco incomuns na maioria das vezes, pelo menos no Californication eu noto isso. São coisas muito simples, mas que funcionam muito bem. A bateria tá lá, forte, pegadona, pá, o vocal do Anthony Kiedis tá lá também. Funciona bem, vende bem. Pra que mudar? A gente começa a perceber que essas coisas mudam um pouco quando você pega um músico desses que tá trabalhando em cima de um formato clichê, entre aspas, e coloca ali um outro projeto. Que foi o projeto do Flea com o cara do Radiohead.
Ah, mas é um projeto do cara do Radiohead. Você acha esse projeto muito diferente do Radiohead?
Não. Não então. Acho. Até porque eu acho que hoje o Radiohead é um projeto do Tom York. Entendeu? Não é mais uma banda. É um projeto do Tom York, essa porra. Certo? Mas... tudo bem. Vamos pensar. O que vocês veem, por exemplo...
Mas enfim, é que o que a gente tá falando, desculpa, Thiago. Só pra recuperar ou fechar a roda, assim. Vocês acham que fazer, hoje em dia, fazer música pensando no sucesso antes de pensar na música é um clichê?
É o maior de todos, né?
É o maior grande clichê que tá ferrando com o mercado musical mundial, na real.
Isso, cara.
Até usando um trecho da entrevista que o Bento Bruno deu pra gente lá no PMDQ Apresenta, aliás, vejam, o vídeo tá muito legal, a galera não tá pensando mais em puta, vou fazer música porque eu gosto, porque eu escuto, porque eu acredito. Ah, tipo, vai dar pra comprar um iate, vai dar pra comprar a casa na praia, vai dar pra eu vestir as roupas mais de marca, da moda, vai dar pra ter aquelas fãs gritando, enlouquecidas no show.
Vai dar pra pichar muro no Rio de Janeiro, vai dar.
Eu vou ser o galã da galera.
Ele é o astro da música.
Eu vou fazer música, né?
É um clichê, então.
É.
Ele é ser um rockstar.
A música como forma de enriquecer fácil tá virando um clichê. Porque aí vão lá as bandas, juntam lá, vou fazer um concurso aqui pra montar uma banda, beleza. Pego 5 caras que eu nunca vi na minha vida, cada um toca um instrumento. Vamos lá, vamos fazer uma musiquinha que seja fácil de decorar, que tenha um amorzinho mal resolvido na letra, um refrão pegajoso e 5 caras com topetes esquisitos e roupas coloridas. Beleza, tem uma banda, vou fazer sucesso, vai ter garotinhas gritando.
Isso que você tá descrevendo tem nome, né?
E sabe qual que é as podreiras que surgem dos clichês? Playback, jabá e The Voice. Sacou? Que é, cara,
The Voice.
Porra, devo concordar.
Cara,
pois é.
São frutos.
E aí, depois de 2 ou 3 anos dessa banda, dos cabelos coloridos, das calças coladas e tudo mais, surge um outro clichê muito interessante de se observar, que é a carreira solo do vocalista da bandinha.
Nossa, esse é um clichêzaço.
E é um,
né,
clichê,
cara,
também essa carreira desaparecer, né? Também é um clichê.
Sim, sim. A banda surge, faz um ou dois hits, passa 3 anos fazendo sucesso. Aí o vocalista se lança em carreira solo. Aí ele começa a fazer sucesso, a banda retrai, ele faz um ou dois hits, zilhares de shows, faz um sucesso absurdo, depois desaparece. Quer clichê maior do que isso na música pop, minha gente?
E as desculpas que os caras dão são clichês? Buscaram meu próprio caminho, traçaram meu próprio horizonte.
Bom, cara,
divergências
esse
criativas.
Lance de, esse lance de você fazer um disco solo é até foda taxar como clichê, porque, pô, você faz uma banda, assim, eu tenho banda, tive o Fernando, o Thiago e tal. Cara, às vezes você, em 5 caras, você tem uma ideia que de repente não vai fluir com os cinco caras, você vai guardar aquele material e tal, e de repente você vai querer lançar. E vai ser uma coisa espontânea, por exemplo, como fez com sucesso vários artistas, como Ed Vedder e tal.
George Harrison. O cara guardou tanta coisa do período Beatles que aí ele foi lá e lançou um primeiro disco triplo.
Foda. Entendeu?
Não, mas tudo bem,
esses
mas aí a banda já tinha acabado. E o Ed Vedder também lançou um disco totalmente diferente do Pearl Jam. É. E quando, por exemplo, a pessoa... Desculpa, o Maurício, continua.
Não, pode falar, desculpa. Eu que tô te interrompendo demais. Você é o patrão, cara.
eu sou o enviado do patrão.
É o enviado.
Tony Stark me mandou aqui.
Vai lá, enviado, fala aí.
Pra encher esse podcast de mau humor. na minha dúvida é que às vezes o cara larga a banda que tá fazendo sucesso e o CD solo do cara é a mesma coisa, velho.
É, mas
Fergie. Esse é o cara que faz o clichê, entendeu?
Fergie.
É o maior
do mundo. É um bom exemplo, entendeu? Pra mim não tem diferença nenhuma do Black Eyed Peas. A única diferença é que a gente tem várias humps, né, na parada. Entendeu?
Essas meninas do axé aí.
E é a mesma coisa, entendeu? Mas é isso aí. Esse é o clichê nesse sentido de fazer o solo mesmo, né?
E, gente, e as... A gente tinha até colocado aqui na nossa lista de clichês, dos clichês pop, as vocalistas boazinhas que viram demoninhos. O que vocês acham desse clichê?
Isso aí é
mais,
né,
pra aquelas...
Quando chega a puberdade.
Tipo aquelas menininhas que saem do negócio da Disney lá e descobre a... Descobre o Lulu e vai pra roda, velho.
Gente,
descobriu, gostou,
juro,
um abraço.
Eu juro que eu achava que a primeira representante desse movimento das santinhas que se transformam em rebeldes sem causa era Britney Spears. Mas quando a gente tava discutindo essa pauta, eu não lembro qual de vocês, foi o Daniel, que não está aqui conosco hoje. Daniel me mandou um vídeo de um dos primeiros clipes da Alanis Morissette.
E também era do Clube do Mickey, né?
Ela era do Clube do Mickey, sabe? Só que eu acho que a Alanis, apesar de ela ter seguido esse clichê de ser a menina boazinha do pop que se transforma na menina rebelde, ela foi uma das... Ela é um dos poucos exemplares da galera que fez isso com inteligência.
Ah, sim, mas ela fez com atitude, ela fez de um jeito rock and roll e tal, pelo menos no começo. É diferente da Britney Spears, que, sei lá, enfim, virou qualquer coisa aí. Agora,
ou da nossa querida Miley Cyrus, né?
Também, essa aí, coitada, essa tá pirada.
É a última.
Essa aí não sabe nem onde ela mora mais.
Ai, gente.
Mas esse Lady Gaguismo aí, ele tá tomando conta mesmo. Vai influenciar muita gente.
Eu acho que no começo a Lady Gaga não era tão... Não era tão clichê. Eu acho que...
Não, era afrontador. Assim, ela fez o que a Madonna fez na época que ela polemizou, entendeu?
Exato.
A Madonna não conseguiria fazer isso e não consegue fazer mais. A Lady Gaga fez. Entendeu?
A Lady Gaga imitou o Marilyn Manson.
Ponto. Cara, isso, cara. A Lady Gaga, ela fez a fusão do Marilyn Manson com a Madonna.
Isso,
entendeu?
Mandou muito bem.
E isso virou o Lady Gaguismo, onde, tipo, pega essa menina aí, como chama essa? Que raspou o cabelo, pintou de vermelho e aparece com umas fotos.
Hannah Montana.
Umas fotos, parece que alguém tá fazendo puxando uma cueca nela. Essa menina.
É Hannah Montana?
Deve ser.
É a Miley Cyrus, galera.
É a Miley Cyrus. Miley Cyrus, é ela mesmo. Entendeu? É o Lady Gaguismo rolando.
Cara, você quer ver só o exemplo do clichê do Lady Gaguismo, como vocês estão chamando? Aquela Nicki Minaj. É assim que pronuncia o nome?
Ah, cara, mas essa aí chega a ser até hilário, velho.
Além da Nicki Minaj.
Essa menina aí não é de verdade, não.
Cara, será?
Isso aí é tudo produto, cara.
Tudo produto. Isso. Vai ver que essa porra nem existe
lutador
verdade,
de
né?
O sumô tem inveja dela.
Então, além da Nicki Minaj, teve um prêmio que rolou, eu não me lembro mais, eu realmente não guardei isso porque eu não achei importante, onde várias cantoras foram vestidas com roupas esquisitas. Inclusive a Katy Perry, que, tipo, usava umas roupinhas mais comuns e, de repente, começou a usar, tipo, quadrado na cabeça. Entendeu? Ela foi com um cubo equilibrado em cima da peruca. Então isso é, tipo assim, deu certo com uma pessoa, vamos repetir essa merda na exaustão.
É.
Entendeu? É a definição de clichê.
É, pode crer. Mas no pop, cara, o que que acontece? Eu acho que em outros estilos, o pessoal ao menos tenta mascarar a coisa. No pop, não. Ninguém tem vergonha de mascarar. Fica na cara mesmo, evidente, mano. Bem na fuça.
O cara porque se você for pensar, qual que é o roteiro pop padrão? Ah, eu vou fazer uma música que tenha verso 1, verso 2, refrão, repete verso 2, refrão, final. Aí eu vou fazer um clipe que ele tem que ter uma dancinha fácil da galera aprender. Aí a minha música vai ficar em primeiro lugar nas paradas de sucesso, vai tocar até todo mundo enjoar dela. E eu vou aparecer nos eventos causando. É assim que eu fico famoso no pop. Eu esqueci algum elemento? Porque eu acho que é isso, assim. Existe uma receita já. É uma coisa mais meio pré-fabricada mesmo. E aí quando
surge porque
alguém...
já foi feito.
É, e aí quando surge alguém pop e faz alguma coisa bizarra, mas completamente diferente do comum, esse ingrediente vai sendo adicionado à receita. Então, a Lady Gaga inventou o Lady Gaguismo lá, misturando a Madonna com o Marilyn Manson. Foi todo mundo querer misturar Madonna com o Marilyn Manson, cada um do seu jeitinho. Vou pegar a Madonna, o Tupac e o Marilyn Manson. Ah, Nicki Minaj, sabe?
Tô fazendo uma
comparação bem escrota, mas...
Caralho. Agora,
quase um estudo antropológico.
Os reis do clichê no mundo são os brasileiros, cara.
Principalmente
essa galera do pop, cara. Eles não têm a noção e pegam mesmo, copiam a parada.
Versões assim, brasileiras.
As danças, as roupas, cara. Esses dias eu vi um clipe da filha do Gilberto Gil, cara. Que ela faz um clipe mudando as cores, assim, igual ao da Beyoncé. Entendeu?
Ah, e o clipe daquela mulherzinha do Prepara lá?
Pois é, cara.
É isso que você tá falando?
Que pega tudo. Também. São várias,
mas aí a
né?
gente não pode confundir também clichê com falta de originalidade, né? Nem sempre é a mesma coisa.
Tá ligado, cara.
Aí você entrou numa questão conceitual.
Essa nuance aí.
Clichê e falta de originalidade. Tem como ser um clichê original?
Não chega a ser um clichê. Chega a ser baixaria.
Se não é um clichê pouco
assim,
usado,
plágio.
Puta que pariu.
É plágio, né? É plágio.
O clipe da mulherzinha do Prepara foi plágio escroto e com uma coreografia de merda.
Então não vamos mencionar quem é plágio aqui, entendeu? Vocês não merecem, eu sei que vocês estão ouvindo.
O que é plágio? O que é referência?
Nós estamos de olho,
cara. Olha só, eu lembrei...
O TV Fama tá de olho em vocês e a gente também.
Eu lembrei de uma parada tosca aqui pra caralho. Porque todo mundo sabe que a máxima do clichê no pop, pelo menos aqui no Brasil, a gente vai vendo esse lance da gravadora montar um grupo de cantores... e fazer um trabalho pop pra ganhar dinheiro fácil. Né?
Isso tem nome.
Qual
Bando
o nome dessa
Rick
porra?
Bonadio.
Putaria.
Rick Bonadio.
Ah,
Rick Bonadio.
Tá, tudo bem. Ele vai processar isso. Você, hein, Maurício.
Oi?
Aí.
Cara,
bom efeito,
vai tomar
efeito.
Rick Bonadio. Tô cagando pra você, seu merda. Cara, o Rick Bonadio, velho.
Quinta série,
Mamonas Assassinas subiu o cara, pronto. Só isso.
Não acho que isso seja plenamente associado a ele, não. Na verdade, eu não sei quem fez o Bros. Foi ele?
Foi.
Foi também.
Quem fez
foi.
A
Bros,
versão
o Rouge,
feminina?
Foi ele.
Foi também. Não precisa nem falar, foi também.
É, então o Rick Bonadinho é o mestre do clichê do boy-girl band brasileiro. Pois é.
Entendeu?
O foda,
ele
cara, é quando você
entendeu?
Encontra um grupo de pessoas que tá interessado em fazer essa porra real. Eu e meu irmão, eu guitarrista, meu irmão baterista aqui na minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, fomos chamados uma vez por um grupo de meninas esquisitas que queriam montar uma banda assim, E quando a gente foi meio que pra, fazendo aspas com os dedos, audição, elas estavam dançando uma coreografia esquisita pra gente entender como que era a música. Então, até que momento o clichê vira um vírus que contamina o cérebro das pessoas e faz com que as pessoas querem que aquilo seja real? Eu tô querendo dizer assim, porra, o que o Rick Bonadio fez aqui no Brasil é a mesma coisa que várias gravadoras fazem pelo mundo, é algo especificamente pra ganhar dinheiro. Eu dificilmente vou ver alguém que queira montar um projeto desse não dentro de uma gravadora. O cara, quando quer entrar numa porra dessa, ele vai pra um concurso de gravadora tentar ser um dos vocalistas.
Eu concordo com você, mas eu acho que isso por aí... Eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu acho que nesse caso a culpa não é do Rick Bonadio, por exemplo, entendeu?
Não.
Porque eu acho que a culpa é de quem escuta e de, tipo, mentes preguiçosas, no caso, entendeu? Porque é o que a gente tava falando do, sei lá, refrão, ponte, refrão, verso e tal, que as pessoas assimilam mais fácil, beleza. Mas eu acho que às vezes é legal você ouvir alguma coisa diferente. Você, sei lá...
É a velha história do vou fazer música pra ganhar dinheiro, não é, porque então... eu gosto, porque é importante pra mim. É porque é um jeito fácil de ganhar dinheiro.
Eu acho que isso também tem muito a ver com... Acho que a importância que os clichês têm dentro da música hoje em dia tem muito a ver com a burrice de quem tá ouvindo música, entendeu?
Ah, com certeza. A falta de importância de buscar algo bom e novo.
Sim.
Vamos ser sinceros, cara. Vamos ser sinceros. Ninguém aqui é fã de gastronomia, né? Ou é?
Gastronomia?
É.
Pô.
Eu meio que quase
não
sou.
Não, vamos pegar um exemplo de gastronomia. Se você não é fã de gastronomia, dificilmente você vai ficar correndo atrás de um restaurante inovador. Você vai comer o seu feijão com arroz.
Sim.
Entendeu? E música é mais ou menos a mesma merda. Se o cara não é viciado em música... Me dá uma cerveja aí, Maurício. Se o cara não é viciado em música, o cara não vai correr atrás de música. O cara vai ver, vai ouvir aquela merda que tá tocando no rádio, ou aquela porra que tá passando... Todo mundo tá colocando o link no Facebook pro cara ouvir, entendeu? É isso, é basicamente
Sim,
isso.
O cara não é um consumidor de música, ele é um simples receptor do que tá rolando.
Ele consome de forma passiva e ponto.
Exatamente. E aí começam a rolar esses...
Mas o problema, né, acho que são esses caras que ditam o que tá acontecendo hoje em dia, né?
Eu acho que a gente tá vivendo um tempo em que é cada vez mais difícil você ter pessoas... realmente interessadas no que quer que seja. Então, é difícil você encontrar uma pessoa que seja realmente interessada em música, que faça aquilo, que escute, que pesquise, que corra atrás. É difícil você encontrar uma pessoa realmente interessada em literatura, que entende, que corre atrás e que vai fazer acontecer. Como é difícil encontrar alguém que esteja realmente interessado em, sei lá, qualquer porra, sabe? Tipo...
Eu acho que isso não é muito o perfil de quem vai ouvir o podcast. Pelo menos eu tenho essa tranquilidade. Se o cara tá aqui ouvindo a porra de um podcast, de um site que fala sobre música e não é música de má qualidade, então o cara vai pelo menos ter um gosto parecido com o nosso e uma forma de pensar e correr atrás das coisas parecido com o nosso.
Exatamente. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo, que a gente sabe que... que merecem estar ouvindo a gente, que dão valor pro que a gente tá falando. Valeu mesmo.
Posso jogar uma polêmica e ter certeza que eu vou ter três opiniões contra mim aqui agora?
Skid Row?
Vai lá.
Não, cara, Skid Row é
lindo. Ah, bom. Fala.
Não, certeza. Cara, eu já cheguei a tocar, assim, no mesmo dia que o NX Zero. Aliás, o NX Zero já abriu pra minha banda já.
Tá bom, vai lá, tô acreditando aqui.
No começo, cara, assim, eu vi o show dos caras, eu achava foda. No começo que os caras estavam, assim, eram eles, não tinha ninguém em cima deles. Aí a gente acompanha e tal. Assim, não acompanho mais, já tem uns 5 anos que eu não acompanho o trampo dos caras, só ouço em rádio aí, eu vejo a mão do Rick ali, porque o Rick também faz o som dos caras. Mas assim, é uma banda que, cara, ela tem tudo pra chegar e falar, cara, pô, vamos fazer esse disco a gente e fazer uma parada, tipo assim, sincera, e vai fazer um negócio bom, porque os caras são bons.
Eu concordo com você, porque
que...
eu vivi essa experiência.
Mas aí vai da comodidade
então,
do cara,
entendeu?
Né?
É um clichê que, tipo assim, ele é que nem eu falei, cara, clichê saca? É inimigo da sinceridade. Não tem, sabe? Você se abraça naquela porra lá e você vai, é vendido, né? O clichê é vendido. Entendeu?
Eu concordo com você porque eu vi duas bandas que eu gostava muito no começo e que eu passei a não gostar depois, passando por esse processo, que era o Fresno. Eu gostava muito de Fresno no começo da carreira dos caras, eu achava uma banda muito legal. E o Fake Number. Foram duas bandas que eu acompanhei assim, os primeiros dias, e que aí eu vi, sei lá, os EPs sendo lançados, aquelas musiquinhas no MySpace e tal, e aí eu corri atrás de saber de show e tananã. E aí entrou numa gravadora e alguma coisa mudou. E
cara,
virou uma
mamãe,
chave.
Eu quero ser 30 Seconds for Mars, cara. É isso que é o Fresno pra mim, saca? Mamãe,
total.
Eu quero ser 30 Seconds for Mars. Yeah. Entendeu? E brasileiro.
Uma coisa interessante dessas bandas que vocês estão citando aí, tanto 30 Seconds for Mars, quanto Fresno, quanto Fake Number, é o clichê de usar aquela porra daquela calça fudidamente apertada, deixando aparecer a cueca barra calcinha, entendeu? Usar uns cabelos escroto para caralho.
Milimetricamente penteado.
Puta que pariu, não entendo, não consigo entender essa merda. E de preferência ter tatuagens para cacete. Então tudo esse
exato.
Clichê. Eu acho interessante porque o cabelo o cara muda. A calça o cara compra uma decente. As tatuagens vão ficar lá. Entendeu? Então o cara entra numa onda e essa porra fica pra sempre. Eu tô vendo as fotos do Fake Number aqui, tô achando uma coisa muito clichê. Eu não conheço a banda, sinceramente eu não me lembro de ter ouvido isso nunca. Eles cantam sobre amor também? Amor e relacionamento?
Eles cantam sobre amor e relacionamento.
Clichê da porra!
Ah, não amor, é relacionamento, amor,
seria
é amor.
Clichê do caralho! Meu irmão, essas bandas que surgiram, eu não sei se vocês chamam isso de emo, porque depois de conversar bastante com o Tony, eu percebi que emo era um movimento que foi mal interpretado aqui no Brasil.
Muito mal interpretado aqui no Brasil.
Com certeza.
E foi alterado pra uma coisa que é vergonha alheia. Pelo menos
alterado
pra mim.
Alterado pra uma coisa que é escrota pra caralho.
Pelos próprios músicos, diga-se de passagem.
Pois é.
Exatamente.
Aí você vê bandas que, primeira coisa, tem que ser feito por todas as pessoas, tem que ter carinha de adolescente. Segundo, cabelinhos escrotos. Calças apertadas. Meu irmão, o cara que consegue usar uma calça daquela e se manter fértil, ele sinceramente, ele tem alguma capacidade extra de esconder os testículos, na boa.
Vamos, já que a gente falou desse movimento emo, vamos colocar dois, assim, cara, Dance of Days e Restart. São dois extremos.
Dois pilares do clichê nacional.
Dance of Days. Tô digitando no Google.
Que porra é essa? Vamos lá.
Puta merda, gente. Como assim vocês não conhecem?
É o Nene Altro.
Esse vocalista aqui é um que é Stray Edge?
Já foi.
Esse cara aí, acho que ele já foi de tudo, viu, cara? Ele já foi homem, já foi mulher, ele já foi emo. Ele já foi a porra toda aí,
né? Tem seu respeito na cena, já fez muita coisa. Entendeu? É diferente do Restart, entendeu?
É, o Restart...
É isso que eu tô querendo colocar aqui.
O Restart é uma banda que é uma banda formatada pro Ghost Hack.
Mas, cara, o Restart existe,
o quê?
Hein?
Formatada pro quê?
Fofinha, não é? É a galerinha.
Você pegou pesado.
Uma galerinha
Thiago.
Fofinha, o pessoal coloridinho, parecendo os Teletubbies.
Ô, Thiago.
Hack, você é fofinha, coloridinha e parece um Teletubbies.
Existe uma.
Vou traduzir o que ele tá falando.
Existe uma grande diferença entre as bandas fofas que eu gosto e o Restart, cara. Não me ofende,
Thiago,
velho.
Eu acho que é hora de dizer tchau.
Eu tô pegando pilha
não
dessa
me
mesmo.
Ofende, velho. Tipo.
Hack,
de
vou
verdade.
Tomar você aqui, hein, Hack.
Quê?
Que tá sério. Então, olha só, cara, na boa. Eu acho que o Restart, ele transcende o clichê, cara. Ele dá a volta no clichê. Ele é tão
que
clichê,
Restart?
Ele é tão clichê que ele inovou.
Exatamente. Entendeu? É o seu clichê, é o seu recalque bate no meu clichê e volta em clichêzado.
Nossa,
tipo,
senhora.
Nossa senhora, que
é isso? É engraçado porque depois que eu vi mó galera.
O Restart matou a MTV, né?
Nossa.
Caraca, ah, gente. Se
suicidou.
Engraçado é.
Não, mas...
depois que eu...
Foi suicídio com dois tiros.
Então, mas um deles foi
não,
o restart.
Não, acho que um deles não foi o restart. Um deles foi esse estilo que engloba o restart. E outras coisas também. Né?
É, tem restart, tem cine, tem um monte de coisa aí no meio, gente.
Eu penso assim, cara, aquela fã do restart, porque quando eu falo assim, eu acho que 80% é mina, né?
Criança,
não,
cara, eu acho que...
70% é mina, tipo assim, tem os homossexuais que gostam também.
Eu acho
que... Cara, 10% é... 5% é um cara... Ele precisa se firmar, hein?
Não, velho,
mas beleza.
Preciso.
Cara, é... Então, cara, essa galera, é... Sei lá, cara, ela já... Tipo assim, passa 2 anos, ela fala, caralho, eu tenho que esconder esse passado meu.
Sim,
entendeu?
Mas
ela já começa a gostar
tem,
do
NX
Zero e tal, e vai indo.
Não.
Sacou?
Não tem uma como, sutil cara, melhorada, ser... né, no caso. No...
Tá difícil.
É, sutil.
As nossas queridas Georgias de todo o universo, elas começam
Maurício,
curtindo o restart.
Maurício,
aí
boa.
Elas vão pro NX Zero.
O que você imagina que os teus amigos mais velhos deviam pensar de você quando você era fã lá daquelas bandas de glam rock e usava aquelas calças coloridas, apertadas também, aqueles cabelinhos
claro.
Cheios de laque.
Mas assim, cara, a galera da minha faixa etária, assim, muitos gostavam, né? Não, nem eram todos, até quando eu... Porque eu gostava de vários gêneros de música
de seres
metal,
humanos,
né?
Vários gêneros de seres humanos.
É, cara, eu cheguei a ouvir Poison, entendeu? Eu cheguei a ouvir Skid Row, tive essa fase, mas ao mesmo tempo eu escutava Black Sabbath, escutava Pantera. Você
tirou fotinho
tal,
igual
achava...
a capa do Poison lá, fazendo biquinho maquiado?
Cara, eu tinha pôster do Poison no meu quarto.
Na porta do banheiro, né?
Sério.
Uau.
Não, cara, nossa, na mãe. Porta do banheiro era a Pamela.
Que revelações. Pamela? Bombásticas
clichê também
desse podcast,
e a,
gente.
Ela e a... Esqueci o nome.
O baterista do Motley Crue.
Não, eu nunca gostei de Motley Crue, cara. Nunca
vocês,
achei legal.
Vocês acham que pelo, achei bacana. Acho que pelo fato de o cara que curte rock, metal e essas coisas, normalmente ser um fã mais fiel, ser um cara que conhece mais e que procura saber mais das coisas, vocês acham que o clichê no rock e no metal é mais aceitável?
Nem um pouco, cara. Eu acho que... O clichê do rock não é o mesmo clichê. Vamos dizer assim, vou falar de metal, porque eu penso dessa forma, né? O clichê do metal, ele é tão forte quanto o clichê do pop. Só que é um clichê com outro formato, entendeu? Então, por exemplo, clichêzão do metal, foda, enche o saco.
Avenged Sevenfold.
Eu nunca ouvi essa porra, mas eu tô falando assim...
Pô, eu gostei dessa porra aí, hein? Vai
cara,
entrar na minha
é...
lista, hein? Já digo mais.
Fernando,
mas
você
ele
me decepciona.
Faz uma, ele faz uma junção,
não.
Cara, de Guns N' Roses, Pantera...
É uma junção de clichê.
Então, mas qual que era
não,
o clichê
é
que você
ia falar,
Thiago?
Eu ia falar o seguinte, clichê de metal, disco de metal que abre, primeira faixa é uma introdução sinfônica. Isso,
nossa.
Quem ouve metal sabe essa porra. Tem banda que você compra o CD ou baixa o CD, sei lá, você começa ouvindo pela segunda faixa. Você não,
porque
você,
a primeira
é uma
a
introdução sinfônica.
Caralho.
Mas que saco essa porra, bicho. Todo mundo tem que fazer esse caralho. Disco de black metal é padrão. Disco de black metal sinfônico, né? Porque raw black metal não tem essa porra geralmente. Já entra porrando mesmo. Eu até prefiro. Então, fora isso, a música tem que ser o mais agressiva possível. O vocal tem que ser gutural. Não pode, não admite-se diferença. Entendeu? Então... Tem poucas pessoas que flertam com outras coisas diferentes e fica bom. Tem alguns estilos também que permitem que você explore mais a diferença sem que você seja muito criticado, porque no metal tem isso, né? A crítica é forte. Se você...
Exatamente. Um clichê do metal que eu acho que ele é muito perigoso para as bandas de metal, de uma maneira geral, é o clichê de ser criticado quando você faz qualquer outra coisa diferente.
Mas aí
então
não é um pouco
assim...
de cabeça fechada?
É cabeça fechada.
Eu
isso...
acho que isso é tão perigoso que é um clichê mega negativo. Porque você
isso
vê...
resultou na morte do maior ícone do metal de todos os tempos, que foi o Dimebag, né? Ele criou um projeto paralelo ao Pantera que não agradou a um fã e o cara foi lá e deu um tiro no cara.
Pô, mas ele não tinha saído do Pantera quando isso aconteceu?
O Pantera acabou.
Cara, mas...
O Pantera tinha acabado.
Assim,
Pantera tinha
acabou assim.
E o fã, mas, cara, culpou ele, não
acabou,
foi isso?
Mas realmente você acha, entendeu? Cara, tem, você, se você pegar os documentários do Pantera, de amizades do Phil Anselmo com o cara, cara, era uma coisa que ia chegar numa hora, pô, brother, vamos lançar de novo, entendeu?
Era um tempo,
não foi. Assim, foi um, não foi aquele negócio trágico, tipo, como foi o Guns N' Roses de acabar, sacou? Que você sabia que não ia rolar mais, entendeu? Não foi isso.
Era uma coisa meio amor e ódio, assim, né?
É, entendeu? Uma parada que não era, sabe, não ficou implícito, nunca mais vai ter Pantera.
Os caras eram brother, mas eram orgulhosos.
É, tanto é, eu já vi documentários do Phil Anselmo falar, cara, tinha uma transição... Sabe, tinha uma ligação ali, outra ali, que, tipo, meio que deixava meio que marcado. Cara, uma hora a gente vai estar no palco de novo,
cara,
sei lá.
Isso,
entendeu?
Me faz pensar num clichê do metal, que da música pesada, que infelizmente existe. Quem nunca esbarrou com um cara que é fã de metal e que quer, pelo menos, ele quer parecer extremo pra caramba. Quer resolver as
muito
coisas de forma extrema. É, provavelmente esse fã que matou o Dimebag Darrell, é assim que pronuncia o nome?
É.
Provavelmente o fã que fez essa merda era um cara que ou ele era realmente muito extremo por desequilíbrio, porque ninguém é extremo e é normal, ou era um cara que queria se passar por extremo. Entendeu? Então, infelizmente, pra obedecer um clichê, o cara fez uma merda do caralho e perdeu a própria vida também, né?
Isso.
Pois é.
É o que eu chamo de purista, né? É o cara
babaca,
que não admite.
É babaca.
É o que eu chamo de imbecil,
né? É. Entendeu? Eu fiquei sabendo, eu não me lembro muito bem do caso, nem quando foi. Eu acredito que foi em Brasília. Que tinha um cara usando uma camisa do Sepultura em um evento. Se não me engano, foi do Beneath the Remains, a capa do Beneath the Remains. Um outro cara, fã do Sepultura, chegou pra ele e falou: meu irmão, você não tem o direito de usar essa camisa. E esfaqueou o cara.
Nossa,
porra, que idiotice, cara. Que porra é essa? Então, às vezes, assim, o metal é cercado desses clichês de extremismo. Isso é um problema. Se você pegar os músicos, a grande massa que conduz o metal no mundo, os caras não são extremistas. Porque pra você trabalhar com isso, você tem que ser um cara maleável. Você poder botar a tua cara na estrada, fazer show pra caralho, encontrar adversidades e continuar com uma banda sobrevivendo, você tem que ser um cara maleável. Então você não pode ser extremo.
Exatamente, pro metal e pra qualquer outro estilo.
Só pra,
né,
você ter uma ideia, um dos caras mais extremos, só cortando vocês, só vou dar o meu ponto final aqui pra vocês entenderem o quão idiota pra mim é o extremismo no metal. O extremismo que eu tô falando, assim, comportamento. Um dos caras que tinha um comportamento mais extremo era o vocalista do Gorgoroth. Ex-vocalista do Gorgoroth. Era o cara...
Eu sei.
É o cara que queimava a igreja, sei?
Não, o cara que queimava a igreja, que teoricamente queimava a igreja, era do Burzum.
Burzum, é, né? O cara que morreu na cadeia,
não, ele,
né,
não morreu na cadeia. Ele foi solto, fez 2 ou 3 álbuns aí e agora foi preso de novo porque tava comprando armas de alto calibre.
Nossa. Ah, não, então não,
não
foi isso.
Não, ele matou um camarada e foi preso por isso. E aí, de quebra, foi acusado por queimar igrejas também. Mas é esse cara do Gorgoroth que eu tô falando, é extremismo e tal. E quem é a sua principal influência? Aí ele pega aquela tacinha de vinho, vira e fala: Satã. Tipo, uma pose do caralho. E logo depois que saiu do Gorgoroth, aquela pose foi quebrada. O cara se assume homossexual, apresenta o namoradinho dele que é um emo. Então, porra, tipo assim, por que o cara tem que ser extremo? Se ele não fosse um idiota extremista, a postura dele, dele se aceitar e de assumir homossexual depois da saída dele do Gorgoroth, seria muito mais tranquila. Entendeu? Então, realmente, cara, não tem por que ter esse clichê do extremismo.
Mas essa galera do extremismo, ela tá começando a perder proporção. Eles tá baixando isso, a gente vê. Eu vou em show e tal. Há uns 3 anos atrás, 4 anos, isso era muito mais forte e tal.
Certeza.
Agora tá baixando mesmo. Pra vocês terem uma ideia, cara, eu toquei no Ganga e o baterista do Ganga tocou no Sarcófago, né? O Sarcófago, o Wagner fundou o Sepultura com os irmãos Cavaleira. E o Sarcófago é uma referência universal,
sim,
né? Do black metal.
Mundial.
Entendeu? Isso, e há 4 anos atrás, eles fizeram um projeto do tributo ao Sarcófago com integrantes que passaram pelo Sarcófago. Uhum. E eu fui road deles aqui na cidade, que eu tenho amizade com o Manuel. Cara, eu como road com uma camiseta do Faith No More, um cara chegou pra mim, cara, me ameaçando, cara.
Do público? Você
fala...
É, do público, tipo assim, eu correndo pra lá e tal, ô, você é a road dos caras e tal, começou assim num papo de boa, né, e começou, pô, mas, sabe, eu sinceramente, eu conheço um pouco esse Sarcófago, conheço bastante de metal, e ele começou a fazer umas, ele começou a me, tipo, meu, quase me agredir, saca, a ponto de chegar a galera e, porque esses babacas sempre tem, né, num show que deu 200 pessoas aqui, passou uma semana, foi lá, o mesmo show foi pro Chile, cara. Com, até teve o Possessed como headliner, que é aquele cara que ele anda na... Ele canta na cadeira de rodas. Cara, 5 mil pessoas, todo mundo idolatrando, saca? Achando o máximo, porque o chileno é o melhor fã de metal e black metal da América do Sul.
Ah, cara,
porque
mas
lá não tem essa porra de extremismo,
eu
entendeu?
Acho que essas situações como essa, assim, fogem um pouco da coisa do clichê. Isso aí é, tipo... Não é nem falta de educação, tipo, é falta de noção, falta de tipo, cabeça fraca, autoafirmação.
Que a gente
podemos
colocar no mesmo patamar, saca, daquele fã imbecil do... Puta, nem vou falar.
Cara, é a mesma história das menininhas que vão lá e acampam 10 dias pra ver o bosta do Justin Bieber no, sei lá, no Morumbi.
Cara, é a mesma coisa, saca?
É a mesma coisa,
assim, mesma idade mental. É uma cambada de babacas, mas vamos progredir na pauta aqui, porque a gente deu uma...
Progredindo na pauta, tomando a liberdade de progredir na pauta, porque eu acabei de olhar pra pauta aqui... Esse extremismo de gostar da coisa, de estar dentro da coisa, de levar a coisa como uma religião e tal, a gente viu essa porra no grunge também. Tipo, todo mundo que era fã do grunge, todo mundo que era fã, vamos ser bem específicos, todo mundo que era fã do Kurt Cobain, tinha que ter aquele visual desleixado e tinha que ser depressivo. Tipo, o cara tinha que estar na merda.
Exato.
Cara, mas forçar a depressão é foda, né, cara?
Cara, mas aí eu volto a bater na mesma tecla, velho. O cara é... Esse tipo de fã não é nem porque é um clichê do grunge ser depressivo e ser isso. O cara que faz isso é uma pessoa que não é normal, cara. Entendeu?
Mas eu acho que tem também a questão do cara ter o ídolo da adolescência.
Você seguir uma moda, beleza.
É o ídolo da adolescência. Eu conheci um cara, gente. É, sei lá, eu tinha 13 anos, ele devia ter uns 16, 17 na época que eu conheci.
E o primeiro amor da Hacker.
É, mas pelo menos não era crime, né? O cara só tinha 16 anos, né?
Justo.
Ele era meu vizinho da rua de cima, lá de Caieiras, aliás.
Conte mais, vai lá.
Ele era o Kurt Cobain. Ele falava pra todo mundo que ele ia se matar aos 27 anos. Ele usava aquele cabelo comprido, a camisa xadrez de flanela, com
deu
uma
certo?
Camiseta branca por baixo, calça jeans rasgada, all-star fudido.
Ah, que você tá com quantos anos?
Eu tenho 25 agora.
25, o cara tinha 16, ele tá com 28, então. Tá vivo, né?
É, ele tá vivo,
é o Glenn
virou
Benton
evangélico, casou.
É o Glenn Benton mesmo.
Sabe?
Não.
Então...
Tomara que ele não assista esse podcast e queira...
Aliás, se ele escutar
esse
podcast, vaquinha...
Eu acho que vai ser muito difícil ele assistir esse podcast.
É você mesmo, velho.
Por quê?
O apelido dele era Vaquinha, gente.
Curta e grossa, hein, bicho? Vai lá.
Vaquinha.
Exato, velho. Exato.
Vaquinha?
Vaquinha. A gente fazia curso
entendi.
De manutenção.
Achei que ele te chamava de Raquinha.
Não, Vaquinha era o apelido do cara. Meu apelido nem era Hack nessa época. É, a gente fazia curso de manutenção de computadores juntos, já vi esse cara beber álcool...
De posto.
Não, álcool de cozinha, sabe?
Ah, isso eu já tomei, já.
Entre outras merdas que ele já fez na vida, assim. Mas ele falava, não, vou me matar aos 27, é o meu projeto de vida, que não sei
o
quê. É o
projeto de morte, né?
E, assim...
O
projeto
é
de morte,
idiota,
caralho.
Desculpa, seu amigo, seu primeiro amor e tal, meu cara é um idiota, né?
Não foi meu primeiro amor, gente, pelo amor de Deus.
Você não pegou, Hack?
Não!
Ah,
pelo amor de Deus, gente.
Você era
mas
fã do
bem,
Nirvana?
Não, não precisa ter vergonha de falar
não,
que você pegou.
Não, detestava
o
Nirvana.
Ah, então não pegou, não, Fernando. Se ela detestava. pegou não.
Detestava Nirvana na época. É, tinha um outro cara que era amigo dele, que ele era o Axl Rose, assim, a gente até brincava.
Nossa.
Que era o Kurt Cobain e
dupla,
o Axl Rose.
Cara. Que dupla.
Eu tinha uma vizinhança tão legal em Caieiras, gente. Aliás, Caieiras, um beijo pra vocês.
Momento arquivo
Momento interior. Mas era assim, eram todos os clichês da época juntos numa adolescência em que a galera queria ter o grande exemplo de vida, o cara que era o que você almejava ser no futuro, assim. Então, eu convivi, e eu acho que todo mundo teve um pouco disso, né? De viver essa época em que a música faz um pouco parte das suas referências de vida, das suas escolhas. Talvez isso seja um grande clichê da adolescência do mundo.
Ah, com certeza.
Eu acho que adolescentes são mais suscetíveis a esse tipo de coisa.
Exatamente. Porrada de hormônio no sangue, cara. O cara é suscetível a qualquer porcaria pra tirar ele da realidade.
Sabe merda nenhuma o que tá acontecendo e tudo influencia.
Mas o
velho,
bom
vamos parar de falar de coisas tristes, vamos falar de coisas boas. Vamos falar de bundas, vamos falar de Ferraris, Lamborghinis, festas, putarias e mansões.
E correntes de ouro,
motherfuckers.
A gente tá falando do quê?
Do rei do camarote.
Não.
É...
Outro clichê.
A gente tá falando do clichê.
Ser rei do camarote é um puta clichê também, né, cara?
É.
Tudo bem, não vamos entrar
nisso.
É um tipo de
ostentação.
É um tipo de... 50 Cent seria o precursor do
ostentação?
Acho que não,
rap,
acho
ostentação.
Que não.
Teve muita gente antes disso.
Vem, né, cara?
Tem muita gente.
O Grandmaster Flash, que é o precursor do rap, ele já trazia um pouco dessa parada, que é um dos primeiros grupos de rap que teve nos Estados Unidos, né?
África Bambata.
Eles traziam um pouco disso, mas assim, de uma forma... É mais contestadora, né? Não.
Eu acho que esses caras foram os caras que ditaram a regra, né? Aí acho que daí pra frente a galera pegou isso que eles faziam e adicionaram menos roupa.
É engraçado ver que pelo menos o rap, o hip hop, eu não sou também um cara que saca muito dessa área. Mas ao menos eu achava que eram movimentos ligados à crítica social. Eram pessoas que estavam criticando o fato de ter poucas pessoas com muita grana e a maior parte...
Mas começou assim, né?
Então, e hoje em dia você inverte essa porra.
É, mas assim, são vertentes. Por exemplo, o Public Enemy é o que você tá falando. Era totalmente contestação.
Pois é, velho. Aí você tem...
E paralelo ao Public Enemy, surgiram outras bandas.
Por exemplo, mas
entendeu?
Hoje em dia, molecadinha que vai montar uma banda de hip hop não quer montar uma banda pra... fazer protesto lá na prefeitura e no escambau.
Não, cara, tem muita banda que é assim, cara. Isso eu tô ligado no movimento, conheço, assim. Tem muita banda que é assim, entendeu? E eles estão automaticamente, assim, tem o outro lado que é o ostentador também. E muitos são camuflados, entendeu? Eles tentam parecer true, né? Que é um termo que é muito usado, né? Você ser true, né? Tal, não sei o quê. Muitos tentam começar true pra depois se mostrar ao que é, né?
Entendeu? Eu acho que o hip hop, ele tomou do rock essa coisa de ser o estilo subversivo, contestador e essa coisa toda. Acho que o rock hoje em dia tá bunda mole. E eu acho que o hip hop meio que acabou não sobrando pro hip hop, mas o hip hop ficou um dos poucos estilos que ainda tem essa coisa de o cara querer mudar alguma coisa, do cara contestar, de o cara... Assim, mas eu acho que essa outra vertente que eu tô falando, que é bem isso de a galera querer pensar primeiro em como eu vou fazer meu clipe, que gostosona que eu vou chamar pra desfilar, não sei o que, numa festa e não sei o que, antes de fazer a porra da música, cara.
Isso, cara, eu acompanhei esse cenário, eu até bandas que, assim, eu consideravam que poderiam fazer um algo mais e não fizeram. Entendeu? E foi nesse ano que a gente passou das manifestações, que foi assim, cara, pra quem queria fazer o trabalho ali de contestar e tudo mais, cara, era o momento, entendeu? E se você olhar num contexto nacional de bandas de rock, que você viu que tomou a frente ali da parada, que nos shows rolava protesto, entendeu? Não, não, não esse negócio do... Cara, tipo, a gente tá sendo roubado, cara. Entendeu? Do,
tipo assim, no... cara, é um absurdo, é, isso, entendeu? Aí, não, cara. Isso. Cara,
mas, cara, isso você, tipo assim, mostrou mesmo, né? Pô, e essas bandas que você julgava que, de repente, você viu o primeiro, o segundo disco falando alguma coisa... Cara, sumiram, entendeu? Foram muito poucos, assim, que você via mesmo botando a cara, tipo... A exemplo da época da ditadura mesmo, onde os caras botavam a cara e eles eram exilados e... Entendeu? E esse ano era o ano do exílio virtual mesmo, entendeu? Tipo assim, se o cara fizesse alguma coisa, ele ia perder uma bocada na gravadora, ia perder uma bocada, entendeu? Esses caras com o pé atrás de chegar e falar alguma merda ali, entendeu? É uma... Saca, isso eu vivi, fiquei decepcionado com várias bandas, algumas eu vi que tomaram frente.
E uma outra coisa que aconteceu também é que tiveram algumas bandas que elas simplesmente tomaram a frente pelo fato de, preciso pop. Colocar o meu posicionamento.
Porque
poderiam,
né? E aí
assim,
né?
Deixa eu colocar o meu posicionamento no Facebook, deixa eu colocar o meu posicionamento no Twitter. Vou ficar sentado aqui no sofá, vou falar pra todo mundo que eu sou a favor das manifestações e tá beleza.
Por exemplo, o Detonautas, eu não curto, mas pelo menos o cara, ele vive disso, cara.
Chico Santa
ele
Cruz.
Tá sempre...
Cara,
ele
mas
tá
isso,
sempre,
isso não é um baita
tipo
clichê?
Assim,
ele, por exemplo,
cara,
querer mudar o mundo.
Cara, mas o cara vive isso.
Meio
então,
Bonovox, essa coisa meio... We are the
mas
world.
O Bonovox,
isso é
ele não vive isso, cara. O Bonovox, ele vive no glamour, velho. Entendeu? O Tito não, o Tito tá, tem um monte de processo nas costas dele, entendeu? Repito o que eu falo, não gosto do som dos caras, assim, acho legal pra juventude e tudo mais, influencia muita gente, traz muita gente pro rock, isso é legal, mas, cara, ele vive tomando processo e tudo mais, e vai em manifestação, comanda, nessas manifestações o cara tinha um QG de caras trabalhando com ele em prol da parada, sempre informando, ajudando, entendeu? Isso eu senti falta de muita banda, entendeu? Que eu acho que, cara, se você tem uma banda, se você tem muita gente que é fã sua, pô, é a função do cara chegar na hora e que nem na época da ditadura. Os caras, eles chegavam e faziam o que possível e com letras subversivas que ninguém, assim, da às vezes entendi o que os caras estavam falando de uma maneira pra poder sobreviver mesmo, entendeu? Isso eu senti falta pra caralho.
E teve gente que se posicionou com coisa antiga, né? Quer dizer, eu compus uma música há 450 mil anos que falava sobre revolução social e sobre
vamos usar
essa daqui.
Hoje em dia, gravar podcast é um clichê, né?
Eu acho também.
É um clichê.
Pois é.
Acho que falar sobre clichês é um clichê hoje em dia.
Pois é.
É. Importante a gente falar isso, senão alguém poderia chegar e falar.
Clichê também não é um clichê, não, gente?
Eu acho que hoje em dia, com essa coisa dos hipsters e não sei o quê, eu acho que falar mal de bandas populares e falar mal de quem toca na rádio, isso é um puta clichê. Hoje em dia, ser alternativo é um clichê.
Sempre foi, Fernando.
Sim, então.
Só que o que acontece? Na verdade, a vida é uma porra cheia de clichê, cara. Você escolhe o clichê que você vai adotar. Tipo, meu irmão, eu não gosto de Exalta Samba. Eu não gosto de Anitta. Eu tenho que sair desse clichê. Aí eu vou para um clichê que ninguém olhou. Eu vou ouvir metal.
Você traça uma linha e daqui eu não passo jamais.
Entendeu? Eu acho que o clichê mais legal para pro cara que quer realmente se excluir dos clichês da sociedade é ir morar num dos polos. No gelo total, sozinho, sem levar o iPod.
Nossa.
Joguei a parede,
mas aí
eu acho que
é muito triste, né, cara? E a tristeza também é um clichê. A solidão é um
Fernando,
clichê.
Fernando, quebrou a minha ideia.
Não, a solidão é um clichê.
A solidão é um clichê. Vai que sai um disco bom dessa porra, né?
Fernando, você é a pessoa mais clichê que eu conheço.
Cara, mas o que não é clichê, cara?
Tudo é um clichê. Por que a gente tá falando disso? Né?
Por que a gente tá falando de clichê?
Vamos acabar esse podcast, então.
Deixa eu se fuder esse clichê, né? Esse podcast foi uma perda de tempo.
Chegamos à conclusão, falamos
você
merda.
Você que nos acompanhou aí até agora.
Você que tava
ouvindo, chegando no trabalho. Ou
você
indo embora.
Você é um puta de um
trabalho.
Clichê, porque você tá ouvindo um podcast. Primeiro.
Exatamente.
Segundo, você tá ouvindo um podcast sobre clichês.
Você é uma pessoa
que quatro pessoas que são clichês puros.
Eu sou
exatamente,
eu sou um
cada
clichêzão.
Um aqui é clichê do seu jeito, mas todo mundo é clichê, gente.
Pôr sua conta em risco. Nos escute daqui a 15 dias de novo. Não nos deixe. Não nos deixe sós.
Eu vou dizendo na sequência, bem clichê, eu preciso de vocês aqui com a gente semana que vem.
É isso aí. Semana que vem não, porque agora é quinzenal o podcast, não se esqueça.
Na próxima quinzena, então, preciso de vocês, gente.
Sim, muito justo. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Desculpa qualquer coisa. Se você ouviu e não gostou, o problema é seu, foda-se. Se você ouviu e gostou,
não, na verdade, se você ouviu e não gostou,
foda-se.
Mande sugestões, um e-mail pra gente.
Mande críticas, xingamentos, a gente xinga de volta, a gente troca uma ideia, a gente...
Exatamente,
tá,
tem o nosso e-mail agora oficial pra você fazer isso.
Fala aí, Raquel.
Exatamente.
Ai, o nosso e-mail é bonito, gente, é podcast@tenhomaisdiscosqueamigos.com.
Nós temos e-mail?
Nós temos e-mail.
É o clichê do Maurício, não sabia.
Maurício, é o clichê.